Para conversar agora com o Dr. Eliud Duarte Júnior, ele que é médico cirurgião vascular e participou de uma pesquisa realizada por outros médicos brasileiros que indica o tratamento mais eficaz da trombose em pacientes com a Covid. Isso porque tem sido descoberto aí que a trombose é uma das consequências, uma das sequelas de muitas pessoas que tiveram a Covid, e o Dr. Eliud agora vai explicar um pouquinho para a gente essa pesquisa, como é feito esse tratamento e também dar orientações aqui à população. Muito boa tarde, doutor Eliud.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, doutor, já queria então perguntando para o senhor, como é que foi feita essa pesquisa, como é que vocês chegaram a essa conclusão aí desse tratamento eficaz com relação à trombose?
Bom, inicialmente, né, a Covid-19, ela se apresentou como uma manifestação essencialmente pulmonar e com uma forte inflamação localizada. E dentro desse contexto, né, a preocupação natural era de manutenção das vias respiratórias, da troca gasosa, oxigênio e gás carbônico, e o grau de lesão ou não desse parênquima pulmonar, dessa estrutura pulmonar propriamente dita. Posteriormente, com a evolução dos estudos, da fisiopatologia da doença, observou que existia um componente vascular, notadamente microvascular, que agredia tanto aos vasos do pulmão quanto aos vasos sistêmicos, aos vasos de uma maneira geral. Inicialmente, por uma doença chamada microcirculatória, que são os vasos responsáveis pela nutrição dos tecidos. E que, numa evolução, num quadro de maior gravidade, passava também a desenvolver uma doença em vasos maiores. E aí, de uma trombose microcirculatória pulmonar, microcirculatória sistêmica, alguns casos foram relatados na literatura, não só internacional, como nacional também, a respeito da gangrena e das tromboses, levando a algum tipo de gangrena. E, por vezes, e não muito raro, quando essa situação se faz presente, levando até a amputação ou a mortalidade, aumentando a mortalidade por essa agressão circulatória. E o que ocorreu nesse momento foi que observou-se que determinados medicamentos, que até então não eram do dia a dia, do início do tratamento da trombose, né, como, por exemplo, a heparina, que passou a ser um medicamento extremamente importante, com nível de evidência já bastante interessante nesse paciente, mas em determinadas situações em que o paciente estava muito grave, mas, sobretudo, mantendo uma pressão arterial adequada, essa microtrombose, essa trombose, ela se fazia de maneira muito importante, e há pouco que se fazia, se não acompanhar e ver até que momento que para essa gangrena nesse membro. E, nesse aspecto, existem medicamentos que até então não eram utilizados, e por ocasião de uma paciente em Sorocaba, nós fizemos esse acompanhamento com telemedicina, com colegas do Hospital Unimed de Sorocaba e o grupo de cirurgia vascular da PUC de São Paulo. Então, nós discutimos um caso de uma paciente de 46 anos de idade e que evoluiu com uma gangrena nas pernas e uma gangrena no membro superior direito, até o terço médio do antebraço, e essa lesão estava sendo progressiva, mesmo com todos os medicamentos já sendo utilizados. E nós sabemos que a doença hoje da Covid, ela passa por uma agressão endotelial muito importante. O que é o endotélio? O endotélio é aquela capinha interna dos vasos sanguíneos, e nessa capinha interna tem uma enzimazinha chamada uma enzima conversora de angiotensina, que facilita a penetração do vírus para dentro do endotélio, para dentro da célula endotelial e da célula também epitelial do pulmão. Nessa situação, você tem uma agressão, um processo inflamatório muito forte, e isso começa em algum momento com uma constrição, um fechamento daquele vaso. Se esse vaso arterial não está nutrindo adequadamente o tecido, ele acaba morrendo e aparecendo a gangrena. E foi isso que nós iniciamos o tratamento através de um medicamento que ele iniciou na ciência como um medicamento para impotência, depois impotência sexual, que depois evoluiu para um potente vasodilatador, e é um medicamento que é utilizado pela cirurgia vascular para tentar evitar a amputação de membros em pacientes com trombose. Quando nós fizemos essa associação, o paciente que estava com um quadro praticamente de prognóstico reservado, o dedímero dele, que era um marcador de trombose em paciente, e os marcadores inflamatórios estavam altíssimos. E do quinto ao nono dia, quando nós fomos solicitados a acompanhar o caso, instituímos essas medicações. E a partir daí, esse paciente saiu de um quadro gravíssimo, evoluiu com um quadro de forma grave, mas começou a melhorar a perfusão, tanto na perna quanto no membro, evitando com isso a progressão e a morte do paciente, do tecido do paciente. Com isso, nós conseguimos evitar, diminuir ao máximo o grau de amputação desse paciente. A perfusão e a circulação no segmento que estava comprometido, ele começou a melhorar, limitando a área de gangrena, e esse paciente que estava já com prognóstico de morte de mais de 90%, ele evoluiu bastante favoravelmente e acabou tendo alta, né? Passou até na televisão com plaquinha, eu venci o Covid, e por uma tentativa aí, alternativas no momento em que a gente, muito pouco, por mais que temos aí um ano e pouquinho de estudos de Covid, mas nada ainda é robusto o suficiente para nós afirmarmos o tipo de tratamento ideal. Então, numa pandemia, que você puder fazer, que nós chamamos de off-label, né, fora da bula, mas que você possa trazer um norte no tratamento e uma consequência positiva, evitando a morte, evitando a amputação num paciente com agressão tão importante como essa doença se faz em algumas situações, para nós foi realmente uma vitória, para paciente muito mais. Ela se encontra em casa hoje, vai precisar de uma prótese de mão e outra de perna, mas o outro membro foi preservado, a trombose cerebral nós conseguimos controlar, e ela está muito bem, sem outro tipo de sequela, além desse que eu relatei.
Ok, doutor. Doutor, muitas pessoas, elas acabam se automedicando antes de eventuais problemas que elas enfrentam com a Covid. Como está se falando demais em relação a coágulos e etc., muita gente também está buscando algum tipo de remédio que possa prevenir algum tipo de problema. Eu queria uma orientação do senhor. Isso é uma atitude que deve ser adotada? Existe algo que possa ser feito em relação à tentativa de se evitar problemas como esse que foi enfrentado pelo paciente?
Excelente. É o Cacá que está falando?
Sim.
Boa tarde, Cacá.
Boa tarde.
Veja
boa tarde.
Bem, excelente a sua pergunta, porque a pandemia ela passa por um momento, não só da ciência, mas passa por um processo educacional. E é óbvio que no momento de pandemia vários medicamentos vão aparecer, mas nem sempre esses medicamentos vão ser isentos de complicações, né? A heparina, ela protege, é um medicamento para trombose, mas ela pode causar sangramentos importantes, um AVC hemorrágico, um sangramento gastrointestinal. Isso pode também levar o paciente a uma complicação gravíssima. Então, assim, o primeiro momento é, no processo educacional, se ater àquilo que a comunidade médica coloca de maneira clássica, nas formas assintomáticas, repouso, hidratação, distanciamento social. À medida que você for evoluindo para algum tipo de situação em que você tem aí fases mais graves, né? Quais são as fases mais graves? Uma agressão pulmonar, antigamente a gente falava muito em vidro fosco. Vidro fosco é a lesão do pulmão. Hoje já se sabe que parte desse vidro fosco é uma falta de perfusão, falta de oxigenação, e não basicamente uma doença agressivo ao parênquima pulmonar. Então você não vai chegar em casa e pedir na farmácia, ou amigo, ou um médico, um colega, que prescreva aleatoriamente determinados medicamentos, que eles podem causar algum tipo de complicação grave. E aí você está de você tratar. Então, anticoagulante é só com o uso restrito de uma indicação médica e dependendo da gravidade da doença. Né? Nós temos marcadores, chamado o tal do dedímero, né? E quando ele muito aumentado, leva o médico assistente a dar uma proteção maior para essa circulação, e aí ele utiliza heparina. Fora isso, você não tem nenhum medicamento, a não ser evitar de ficar sentado, parado, deitado em casa, no isolamento, por exemplo, isso facilita também o aparecimento de trombose, evitar o fator de risco. Né? Agora, um paciente obeso, diabético e com pressão alta, esse paciente tem que ser avaliado por um médico e se instituir uma medicação ao menor sinal de alerta. Mas nunca o indivíduo se automedicar com essas medicações antitrombóticas sem um aconselhamento médico e, mais do que isso, sem um aconselhamento especializado.
Doutor, só para a gente encerrar, eu ia só fazer uma observação. O senhor, quando foi falar a respeito da chapa do pulmão, tinha aquele vidro fosco, né? O senhor falou assim, antigamente a gente falava, olha só, a gente tem um ano de doença, né, doutor? E, no entanto, quando o senhor fala a respeito desse primeiro quadro que era avaliado lá atrás, fala assim, antigamente. Vocês têm aprendido muito rapidamente com a doença, não tem não?
A cada dia, e isso é importante também você ter colocado, porque a Covid ela começou a se manifestar em novembro, né? Em outubro, novembro, na China, começou a ter um alerta leve, mas a gente passou o final do ano, carnaval, e só veio a atentar para o profundo após o carnaval. E nesse alerta, a gente não sabia nada, e como não sabe nada ainda do tratamento. Nós sabemos um pouco da doença, mas de tratamento a gente só pode falar depois de 2 anos de avaliação. Como a vacina também, não espere que a vacina vai ter um resultado de 1 ano, porque ela vai ter que ser avaliada durante 2 anos, as complicações. Então, o tratamento, quando a gente falava em vidro fosco, tudo era lesão no pulmão. Hoje, quando você faz, além da tomografia, uma angiotomografia, você observa ali que além da lesão do pulmão, você tem lesões de vaso. E por vezes essas lesões de vaso são teoricamente reversíveis ou controláveis, como uma pequena embolia pulmonar, por exemplo, mas que tem que ser levantada essa hipótese precocemente. E antes você só tratava a lesão pulmonar. Essa é uma evolução que nós tivemos nesses últimos 6 meses.
Uma das muitas, né? Porque a doença realmente, inclusive em relação às recomendações e aos tratamentos, vem se alterando muito. Muito obrigado, doutor, e parabéns pelo trabalho.
Foi um trabalho interessante que foi realizado em 2 estados, né? Foi avaliado por telemedicina, ou seja, nós acabamos nos aproximando aqui em prol de alguma coisa que é pouco conhecido, mas que demanda agora uma rapidez de raciocínio científico para que a gente consiga dar um pouco mais de tranquilidade à população, que é o que nós estamos precisando em 2021.
E a gente agradece muito o trabalho que vocês vêm desempenhando desde o surgimento dessa pandemia. Um abraço, bom dia. Bom dia,
um abraço.
Boa tarde.